O CBN Paraná desta segunda-feira está no ar, conectando a CBN Curitiba, a CBN Maringá, a CBN Cascavel, a CBN Vale do Iguaçu e também, a partir de hoje, a CBN Ponta Grossa. Vamos então começar com as informações da região dos Campos Gerais. O Ricardo Silveira estará conosco todos os dias e hoje nos traz detalhes sobre a pandemia de Covid-19. Qual é o panorama hoje em Ponta Grossa, Ricardo? Bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia a todos que acompanham o CBN Paraná, obrigado pela recepção. Aqui em Ponta Grossa, um aumento considerável no número de casos da Covid-19 no intervalo de 7 dias. Foram mais de 500 novos registros, sendo mais preciso, 587 casos. A quinta-feira, dia 30 de setembro, registrou 127 novos casos da Covid-19. Nesse intervalo de tempo, 10 novas mortes também foram confirmadas por complicações da doença respiratória. Lembrando que na última sexta-feira, a Prefeitura aqui de Ponta Grossa renovou o decreto, seguindo até as orientações do governo do estado do Paraná, na qual aqui em Ponta Grossa não há o toque de recolher, foi finalizada a restrição para a comercialização de bebidas alcoólicas e também a necessidade do passaporte da vacina. As pessoas que forem frequentar algum evento aqui na cidade, claro, estabelecendo também aquele número de ocupação de 30%, precisam apresentar a carteira de imunização com duas doses ou a dose única da vacina contra a Covid-19. Também prevê neste decreto a aplicação de multas para pessoas ou estabelecimentos que acabarem infringindo essas determinações impostas pela pandemia. É um número bastante considerável nos últimos dias, 587 novos casos da Covid-19 e 10 mortes aqui na cidade de Ponta Grossa. Hoje, a imunização segue com as pessoas que foram imunizadas com a Covid, com a vacina da Coronavac até o dia 10 de setembro e amanhã a sequência da imunização para aquelas pessoas com a imunização da AstraZeneca até o dia 8 de julho. Então, números elevados da Covid-19 e a sequência da imunização aqui na cidade de Ponta Grossa. Em União da Vitória, na região do Vale do Iguaçu, a Jaqueline Castaldon tem informações sobre a variante Delta. Registro por aí, Jaqueline, bom dia.
Jaqueline, a gente vai pedir, por favor, para você entrar na nossa rede, Jaqueline Castaldon, da CBN Vale do Iguaçu.
Agora sim?
Agora sim.
Bom dia, Ricardo Silveira. Bom dia aos ouvintes que acompanham o CBN Paraná nesta segunda-feira. Você falava sobre a variante Delta e a Secretaria de Estado de Saúde aqui do Paraná confirmou na última sexta-feira mais 17 casos e 6 óbitos no Paraná decorrentes da infecção causada pela variante Delta do coronavírus e suas sublinhagens. Agora, o estado soma 179 casos da Delta e 44 óbitos por causa dessa variante. Os dados foram repassados no relatório de circulação das linhagens SARS-CoV-2 por sequenciamento genômico. O exame é feito pela Fiocruz, né? E esses novos casos foram registrados em Paranaguá, Pontal do Paraná, Curitiba, São José dos Pinhais e um caso aqui, em União da Vitória. Tem casos ainda da variante Delta em Foz do Iguaçu, Cascavel, Luisiana, Cambé, Pitangueiras, Jacarezinho e Toledo. E os óbitos que foram registrados pela variante são de Curitiba, Pontal do Paraná, Foz do Iguaçu, Cambé, Pitangueiras e Toledo. Lembrando que as sublinhagens de variantes são fenômenos que fazem parte da evolução viral natural e estão associadas à taxa de replicação da doença. Quanto mais o vírus se multiplica, mais rápido ocorrem os processos de evolução. O vírus SARS-CoV-2 sofre mutações esperadas dentro do processo evolutivo de qualquer vírus RNA. Quando isso acontece, caracteriza-se por uma nova variante do vírus. Hoje, União da Vitória está com 128 casos ativos da Covid-19. Joyce.
Obrigada, Jaqueline, por suas informações aqui no CBN Paraná. No sudoeste do estado, entrou em operação a Central Hidrelétrica Bela Vista, que vai também atender parte do oeste paranaense. Roberto Benjamin, quais os benefícios esperados com essa estrutura? Bom dia.
São muitos, bom dia. Joyce e ouvintes do CBN Paraná, mais de 100 mil pessoas serão beneficiadas pela energia elétrica produzida pela pequena central hidrelétrica Bela Vista, inaugurada, portanto, na última sexta-feira, e acaba de entrar em operação na sua totalidade, Joyce. O empreendimento, vale a gente lembrar, está instalado no Rio Chopin, no sudoeste do Paraná, entre os municípios de Verê e São João. O investimento da Copel foi de R$224 milhões. E segundo o governador Ratinho Júnior, a central hidrelétrica Bela Vista vai ajudar o Paraná a se consolidar como um grande produtor de energia limpa no Brasil. E essa obra faz parte, segundo ele, de um grande projeto que é dar velocidade à construção de pequenas centrais hidrelétricas no estado. O empreendimento gerou cerca de 500 empregos diretos e indiretos. A usina, Joyce, tem potencial, tem aí uma potência nominal, digamos assim, de 29,8 megawatts, gerando energia elétrica para mais de 100 mil pessoas no sudoeste e também alcançando o oeste do Paraná. Joyce.
Obrigada, Roberto. E nesta segunda-feira, o CBN Paraná também traz dois importantes alertas para você, ouvinte da CBN, a partir de casos registrados durante o final de semana. Aqui em Curitiba, houve uma explosão durante a realização de um churrasco, de uma confraternização, e isso resultou na morte de 3 pessoas. A repórter Franciele Azevedo, aqui da CBN Curitiba, tem essas informações. Bom dia, Fran.
Bom dia, Joyce. Exatamente. 3 pessoas morreram após a explosão de uma churrasqueira no bairro Cito Cercado, que fica na região sul aqui de Curitiba. O acidente aconteceu no último sábado. Os mortos são 2 homens de 26 anos e uma mulher de 20 anos que estava internada na UTI do Hospital Evangélico Mackenzie e teve a morte confirmada nesta manhã. Além disso, uma 4ª vítima segue internada em estado grave e o 5º envolvido, que seria o namorado da moça que perdeu a vida, recebeu alta. Uma 6ª pessoa teve ferimentos leves e recusou atendimento no local. O socorrista Marcelo Pereira, do Grupo Resgate Voluntário Parceiros da Vida, ajudou o Corpo de Bombeiros no atendimento às vítimas.
Chegamos lá, já não existia mais incêndio na residência, visto que o Corpo de Bombeiros já estava no local, os caminhões de combate a incêndio, e várias vítimas queimadas. No nosso atendimento foi um rapaz que estava com 90% do corpo queimado, em estado gravíssimo. No local também tinha mais 2 a 3 pessoas com queimaduras graves, que foram atendidos por um médico de Curitiba em outras ambulâncias do SIAT.
Segundo ele, moradores relataram que um galão com gasolina foi utilizado pelos jovens na churrasqueira, o que teria causado a explosão.
A informação inicial do local foi que possivelmente eles foram jogar mais combustível numa churrasqueira. Ele não percebeu ali que possivelmente tinha fogo e acabou causando essa explosão, pegando todos os que estavam próximo aí da churrasqueira.
Então, Joyce, a orientação do Corpo de Bombeiros é para que justamente não se utilize esse tipo de combustível para acender churrasqueira ou reativar o fogo. Há materiais próprios para isso, essa é a indicação do Corpo de Bombeiros. Joyce.
Obrigada, Franciele Azevedo. Todo cuidado é pouco. E na região noroeste, 3 pessoas morreram afogadas em Rondon. Entre as vítimas, 2 irmãs de 8 e 11 anos. Luciana Penha, da CBN Maringá, está acompanhando. Luciana, onde aconteceram esses afogamentos?
Olá, Joyce. Joyce, esses afogamentos foram dentro de uma empresa ali de Rondon, na cidade de Rondon, região de Cianorte, aqui no Noroeste. É uma empresa que estava fazendo um buraco, abriu um buraco para a instalação de um estacionamento, e esse buraco, com a chuva dos últimos dias, foi coberto pela água. Ainda não se sabe o que as crianças estavam fazendo nesse local, mas segundo os bombeiros, uma delas caiu nessa poça d'água, né, que na verdade tem uma profundidade de 4 metros, né? E essa criança caiu, a irmã tentou salvar, entrou na água também, as duas se afogaram pedindo socorro, um rapaz de 33 anos que estava no local entrou na água também para salvar as crianças e os 3 acabaram morrendo afogados. Uma das crianças chegou até a ser socorrida, mas morreu durante o atendimento médico, né? Então, segundo os bombeiros, essa vala, ela estava coberta pela água da chuva, tinha 4 metros de profundidade e a gente não conseguiu falar com a empresa, mas pelas fotos enviadas pelos bombeiros, dá para ver que esse local é um local cercado, então não se sabe como essas crianças entraram e o que elas estavam fazendo nesse terreno, nessa área, né? Joyce, e aqui ainda na nossa região, os bombeiros estão fazendo buscas por um homem que está desaparecido no Rio Paraná. Os bombeiros iniciaram nesta manhã as buscas por este homem de 60 anos que está desaparecido no Rio Paraná desde ontem, no final da tarde. Né? Os bombeiros foram acionados no começo da noite desse domingo e iniciaram aí um reconhecimento da área, buscando informações e as buscas nesta manhã, as buscas aquáticas nesta manhã. O homem estava num barco de alumínio de 6 metros que afundou em Porto Camargo. Outras 3 pessoas que estavam no barco conseguiram sair da água. Joyce.
Obrigada, Luciana. Luciana acompanhando esses dois casos no noroeste do estado. E este foi o CBN Paraná reunindo a CBN Curitiba, a CBN Maringá, CBN Cascavel, a CBN Vale do Iguaçu e também a CBN Ponta Grossa para levar até você as principais informações do nosso estado.